Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 11, versículo 29. Mateus 11, 29. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo número 11. Vamos ler dois versículos. Vamos ler os dois últimos versículos do capítulo 11. Mateus, encontrou aí? 11, versículo 29, também o versículo número 30. 29 e versículo 30. Os versículos dizem assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve. Senhor Deus, aplica a tua palavra em nossos corações, nos ajuda a refletir naquilo que o Senhor quer nos ensinar, tem nos ensinado através da tua palavra, e sem a tua palavra, nós somos ímpios, cometemos iniquidade quando nós não nos debruçamos, entendemos, meditamos e nos submetemos a ela. Mas nós, como servos, queremos pedir que a tua palavra esteja em nós, não só esteja em nós, mas que vivamos através da tua palavra. E assim nos ajuda, porque sem ti nada podemos fazer. Espírito Santo de Deus, abre a porta de corações e que essa singela mensagem, singela, mas poderosa, possa alcançar vidas, transformar, salvar, libertar, curar. E o teu nome, Jesus, seja exaltado, porque só o Senhor pode ser glorificado, só o Senhor pode ser louvado, agora e sempre. Amém. Aqui Jesus, ele está nesse pequeno trecho de tantos ensinamentos que ele faz, no início da sua jornada ministerial terrena, quando ele se tornou carne e habitou entre nós. Ele traz variados ensinamentos para nós irmos bem. Ele cura, ele diz como é que nós devemos segui-lo, como devemos segui-lo. Ele fala sobre fé, ele fala sobre a seara e os seus ceifeiros, ensina sobre jejum e vai problemáticas que vão aparecendo no meio do caminho, ele vai solucionando e glorificando o Pai. Ele anima os seus discípulos, encoraja os seus discípulos, dizendo, olha, não temam aqueles que matam o corpo. Então Jesus fala que nós teremos dificuldades, sim, mas nós teremos recompensas quando nós atravessamos essas dificuldades, usando as armas que o Senhor nos tem dado. Então o Senhor também nos ensina aqui, neste pequeno trecho, ele nos faz um convite, nos faz convite. E aqui, ele faz uma oração, uma afirmação, e mais do que tudo, um convite. Um convite. E qual convite que ele faz aqui? É que nós tomemos sobre nós o jugo do Senhor Jesus. Sejam meus seguidores, sejam meus imitadores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso. Eu tenho não só bondade, não só sou manso, mas eu sou também humilde. Sou também humilde. São essas coisas que o Senhor nos ensinou aqui. E eu estava meditando, refletindo sobre algumas coisas e dentre tantas coisas, falando sobre, pensando muito sobre humildade. Ser humilde, o que é ser humilde? O que é ser humilde? Um cristão, eu parei para refletir em muitos textos na Bíblia que falam sobre humildade. Muitos textos da Bíblia falam, humildade precede a honra, Deus ele vai abençoar o humilde, mas o soberbo ele abate, é o humilde que ele chamou, e algumas coisas nós queremos trazer para a nossa compreensão, trazer para a nossa compreensão sobre humildade. Nossa, a minha humildade. Se eu não sou humilde, eu preciso ser. Uma coisa eu quero já dizer. Humildade não tem a ver com pobreza. humildade. Nem todo pobre é humilde. E nem a humildade não tem a ver com riqueza material. Existem pobres soberbos, arrogantes, e existem ricos, materialmente falando, bem-aventurado, mas que são pobres de espírito, ou seja, são humildes. Inclusive, o que nós entendemos em Mateus 5, quando diz bem-aventurados, aqueles que são pobres de espírito, aqueles que são humildes. Pobre de espírito quer dizer bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. É o capítulo 5, versículo 3. É a melhor tradução é esta: bem-aventurado, feliz são os pobres de espírito, ou seja, são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Ontem eu falei também de a bem-aventurança sobre a justiça. Os justos herdarão a terra. Quem herdará o teu tabernáculo? Quem morará no teu tabernáculo? Aí fala dos justos. Bem-aventurados, felizes são os que têm fome e sede de justiça. E hoje, a bem-aventurança sobre aqueles que são humildes. Então, já adiantando que humildade, mansidão são coisas diferentes. São coisas diferentes. Nem todo humilde é manso. Nem todo manso é humilde. Mas são características que devem ter em nossas vidas. Devem ter em nossas vidas. E nós queremos aqui dizer o que é humildade. Então, nós já dissemos que humildade não está relacionada em via de regra. É claro que tem muitos pobres materialmente que são humildes. Tem outros que são pobres, mas são soberbos, arrogantes, altivos, prepotentes. Então, nem assim. Tem pessoas que gozam de plena saúde, saúde física, são humildes. Tem outros que têm algum tipo de sequela, alguma enfermidade, mas são arrogantes, soberbos. E assim também são pessoas, são arrogantes espiritualmente. E Paulo diz: quem sou eu para me gloriar? Eu vou me gloriar só onde? Na cruz de Jesus, ou seja, soberbos espiritualmente. O que mais tem hoje no meio evangélico são soberbos espirituais. Aí entra todas as pessoas que compõem o rebanho. E vai todos que estão na congregação, quer tenha título ou não, cantores, pregadores, professores, todos. E precisamos ter muito cuidado com isso. E nós vamos explicar por quê. Humildade é antagônico ao orgulho, altivo. Ser humilde é não ser arrogante. É um espírito que tem singeleza, estar submisso a algo. É você conhecer que Deus e os outros são responsáveis pelas conquistas na sua vida. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, nós encontramos o que o apóstolo Paulo nos ensina através da sua vida. Paulo, em determinado momento, ele foi dado a ele um espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse pelas muitas revelações que ele teve. E aqui no capítulo 4, no versículo 7 da primeira carta aos Coríntios, nós encontramos a palavra de Deus dita assim: pois quem te fez diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o que recebe, por que te glorias, como se não o houveras recebido? 1 Coríntios 4, versículo 7. Trazendo aqui em miúdos para nós o que é isso. O que é isso que está sendo dito aqui? Só para que os irmãos entendam. 1 Coríntios 4, o versículo número 7. Paulo diz exatamente assim, para que nós tenhamos uma compreensão melhor. 4, versículo número 7. Quem é fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Então por que você fica tão orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? É aqui Paulo que faz aquela distinção sobre os apóstolos de Cristo, quando uns se orgulhavam: eu sou de Pedro, de Paulo, sou de Cefas, eu sou de Jesus. E Paulo disse que nós temos que nos orgulhar somente na cruz do Senhor. Então, ser humilde é você ter uma estimativa modesta, singela de você mesmo. É o contrário do que muitas pessoas estão fazendo hoje. Por que estou trabalhando este tema hoje, nossa reflexão? Porque quando nós olhamos para as pregações nos púlpitos, onde as pessoas são incentivadas a serem orgulhosas, arrogantes, soberbas, altivas, são as mensagens chamadas de antropocêntricas, onde o homem está sempre no centro de todas as coisas. O mundo ensina que você é o cara. O mundo ensina que você é o bambambam, que você tem que ser. E você tem que ser. Você pode matar, destruir, pisar nas pessoas. Então, o que Jesus disse, o que a palavra diz, o que Deus diz, o que Deus fez, está sendo tudo jogado por terra por uma sociedade, um mundo orgulhoso, um mundo que está cada vez mais antropocêntrico. E o que é pior, nós temos visto isso nas igrejas evangélicas, igrejas ditas cristãs. E o reflexo de tudo isso são as coisas que nós estamos vivendo hoje, olhando e percebendo. Pregações voltadas unicamente para a glória do homem, fazendo com que o homem se ache. Tem até expressões, né? Está se achando. Se achando, ou seja, a arrogância, a altivez, a soberba, a prepotência está sobrepujando o ensinamento sine qua non para nós que somos cristãos. Quantas mensagens, só para tocar, eu não estou dizendo que você não vai trazer mensagens para encorajar irmãos, para incentivar irmãos a permanecer na fé. Claro que temos que dizer, olha, não temas, Deus é contigo, isso é mensagem de Deus. Mas agora é diferente, vai, você vai ter tudo, Deus vai te dar tudo, vai, não é assim. Então, diz Paulo, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém. Romanos 12, 3. Paulo chega a dizer, olha, eu falo, eu faço, tenho feito mais do que todos vocês, mas não eu, mas a graça que me foi dada. E se nós fazemos alguma coisa, é o que Paulo diz em 1 Coríntios 4, 7, se nós fazemos alguma coisa, não é nós, mas foi dada por Deus, então a glória deve ser para Deus. O importante é que eu diminua, fique pequenininho, suma, desapareça, e que Jesus cresça em nós. João Batista, cheio do Espírito Santo de Deus, desde o ventre, ele poderia ter dito, olha, eu sou Nazireu, eu fui escolhido desde o ventre, eu fui um milagre, minha mãe era estéril, nada disso. Ele fez para se orgulhar. Mas quando seus discípulos tentaram fazer dele soberbo, orgulhoso, um líder, ele mesmo disse, não. O importante é que ele ali, olha, o Cordeiro de Deus, Jesus, ele cresça, seja conhecido, porque é só ele que salva, só ele que traz alegria, só ele que abre porta, só ele que cura, só ele que traz paz, só ele que move as mágoas do coração, e não eu. Então que eu fique pequenininho. Mas estão seguindo a ele, João Batista. Não estão seguindo mais a nós, estão seguindo a ele. Deixa seguir ele. Aliás, vai você também. Segue a Jesus. Deixa eu cumprir o meu ministério. Porque você já sabe que eu falei que é ele que é o Cordeiro. Eu tenho que falar para as outras pessoas que ele é o Cordeiro. E se o Jesus tem um ministério com você, siga o Cordeiro. Siga o Cordeiro de Deus. É ele que tira o teu pecado. Ele que joga por terra a soberba, orgulho, altivez. E o mundo, a filosofia do mundo, a ideologia do mundo é essa. Aí você vê as pregações lamentáveis, não tem pregação para a glória de Deus, para a honra de Deus, para o louvor para Deus, para a santidade, tornar o nome do Senhor grande e conhecido. Nós precisamos entender uma coisa. Eu quero perguntar a ti, meu querido irmão, a palavra de Deus, ela está errada? Não. Quando nós entendemos que a palavra de Deus está correta, então eu tenho que me submeter a ela. Olha as pessoas que têm feito muitas perguntas aqui no dia a dia, perguntas que geram confusão, geram caos na memória, na cabeça. As pessoas estão completamente confusas, porque não sabem a quem seguir. Se há uma ideologia, uma filosofia mundana, com máscara de evangelho, com máscara de cristianismo, ou se eu sigo o que a Bíblia está dizendo. Aí entra em grande conflito.
Isso, todos nós estamos sujeitos a isso. Quando você vê pastores líderes não tomando o cálice da salvação, não se submetendo ao senhorio da palavra de Deus, e são pessoas, são boas, mas ele é tão bom, ele prega tão bem, mas e a vida dele está sendo o quê? Soberba, arrogante? E quando você confere a vida de uma pessoa que se afasta da palavra de Deus, e você, poxa, não deve ser tão ruim assim, porque ele conhece a Bíblia, está fazendo o que a Bíblia não manda, então o que eu faço? O que eu faço numa situação como essa? Se o teu coração agora está em grande conflito, se a sua mente está pensando em fazer algo contrário à palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Porque você ficando com a palavra de Deus, isso demonstra submissão ao senhorio daquele que é Senhor de todas as coisas. Quando você se submete à palavra de Deus, você está se submetendo, você está sendo escravo daquele que é Senhor. E não escravo de pastor humano, escravo de nenhuma denominação. A palavra de Deus, ela não muda. Eu não tenho que recorrer ao conjunto de ideias do mundo para eu ser feliz. O que dirá também, o que dirá dos cânticos que estão nas rádios evangélicas? É claro que não são todos, mas a maior parte é: me dá o que eu quero, me dá o que é meu. Eu sou pó e cinza, não tenho nada. Como é que eu vou exigir alguma coisa se eu não tenho nada? Nu eu vim, nu voltarei. A diferença desses louvores de hoje para os louvores sacrossantos do passado, poucos hoje têm essa conotação de glória para Deus, de honra para Deus, de humildade nossa, humildade para seguir aquele que foi humilde e se humilhou de morte de cruz. Se humilhou morrendo com morte de cruz, Jesus. E esse exemplo de humildade que nós temos que seguir, deixou o trono de glória. Deixou. Temos que ter o mesmo sentimento de Jesus quando Paulo fala isso, porque ele se espelha em Jesus. Filipenses capítulo 2. Quando nós somos ensinados a ter o mesmo sentimento de Jesus, as pessoas não. O sentimento de Jesus é poder, é curar, não é nada disso. Ter o sentimento de Jesus. Um dos. É ser humilde. Mesmo você tendo capacitação natural que Deus te deu. Natural porque Deus te deu. Você não deve colocar a sua confiança, o vigor no teu braço, na tua inteligência, capacidade. Existem doutores e pós-doutores que são humildes. E tem outros tantos que não chegam nem próximos, estão são soberbos. A Bíblia diz que o sábio, ele esconde o seu conhecimento. Não sai fazendo propaganda do seu conhecimento. Nós temos muitas pessoas na Bíblia que nos mostram, nos dão exemplo de humildade. Quando eu olho para a vida de Moisés, tem um versículo que nós encontramos no Antigo Testamento, e eu queria aproveitar didaticamente, trazer aqui a conhecimento dos nossos irmãos. É o capítulo 12, versículo 3. Nós encontramos que Moisés, é escrito ali, Moisés, o homem mais humilde, o homem mais manso. Números, capítulo 12, o versículo número 3. Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Algumas traduções mais antigas continuam trazendo este termo no versículo 3, como Moisés sendo manso. Mas, na verdade, só que você, para que você tenha conhecimento, a vida de Moisés não demonstrou mansidão, embora ele tivesse tido momentos de mansidão. Mas a sua trajetória de vida, a partir de que quando Deus o chamou, mostrou que ele não era nada manso. Pelo contrário, não era nada, nada, nada manso. Agora, nesse versículo, essa palavra hebraica,
Aqui, por manso, é a palavra anav, que chama-se humilde. Então, a raiz hebraica do termo é ana, quer dizer forçar a submissão. Forçar a submissão. Então, a melhor tradução neste texto aqui, 12:3, é o quê? Humilde. Humilde. Moisés não era um homem arrogante. Moisés era humilde. Moisés ocupava uma posição não porque ele quis, mas porque Deus deu. E não porque tivesse feito mediante o seu poder. Não porque ele foi tirando, impondo aos outros a sua vontade. Eu sou o líder, foi Deus que me escolheu. Foi Deus que se apareceu na sarça ardente. Eu falo com Deus face a face. Sou eu. Não! Mas ele foi humilde. Então isso mostra que Moisés não foi tirano, arrogante, como queriam que ele fosse. Inclusive a sua irmã Miriam, seu irmão Arão, queriam que ele passasse a ser assim, ditador, tirano, maquiavélico. Só que a sua autoridade era conferida por Deus. E quando nossa autoridade é conferida por Deus, temos autoridade pelo Espírito Santo com humildade para servir. E outra coisa, humildade não tem nada a ver com frouxidão. Humildade não tem nada a ver com covardia, com inferioridade, não. Jesus, nós lemos aqui que ele foi o mais humilde. Eu sou manso e humilde de coração. Eu sou humilde, mas eu expulso os vendilhões do templo, porque o templo do meu pai, a casa do meu pai é chamada casa de oração. Ah, eu sou muito humilde, eu não posso. Não, você humilde não é sinônimo de covardia, de inferioridade. Humilde é dar a glória para quem é devida a glória, o louvor ao Todo-Poderoso. E quando nós somos humilhados, quando a nossa humilhação é para a glória de Deus, amém. Então, ser humilde não é baixar a cabeça para todo mundo, não é dar razão para todo mundo, não é nada disso. Não é nada disso. Então entendo. Uma prova da humildade de Moisés. No capítulo 18 do livro de Números, seu sogro Jetro viu que ele acordava muito cedo, ficava julgando as causas das pessoas. Ele estava se cansando, se enfadando, estressado, estressando as outras pessoas. E o sogro Jetro estava olhando aquilo e falou: ô Moisés, o que você faz não é bom. Olha a reprimenda. Olha a negativa que ele teve. Olha, o que você está fazendo não é bom. Ele poderia ter dito assim: quem é você, sogro? O que está vendo, sogrão? Quem é você para falar que o que estou fazendo não é bom? Está lá em Números capítulo 18. Eu não lembro o versículo. Se eu achar que eu vou citar para os irmãos. O que você está fazendo? Você não está fazendo coisa certa não, ô Moisés. Você não está fazendo coisa certa. O que você está fazendo não é bom. Diz a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor. Então, Moisés, em vez de dizer: olha, sogro, você não tem nada a ver com isso. Foi Deus que me chamou. Foi eu que fui escolhido. Então você não se mete nisso não. Não se mete nisso não, Jetro. Mas Moisés ouviu atentamente as orientações dadas por um senhor, seu sogro, mais maduro, experiente, observou tudo, uma orientação de Deus e disse: olha, você está enfadando a você, estressando você e estressando toda essa comunidade aí. Faz uma coisa, chama aí chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10 e você julga só as causas mais importantes, julga as causas mais especiais. E foi isso que Deus falou através do sogro Jetro a Moisés, e Moisés prontamente, humildemente, ele acatou uma orientação dada pelo seu sogro. Então ele disse assim: respondeu Moisés ao sogro: é porque o povo vem a mim consultar a Deus. Quando tem alguma questão a mim, para que eu julgue entre um e outro, eu os declare o estatuto de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhes disse: não é bom o que fazes. Números capítulo 18, versículo... Perdão, Êxodo, eu esqueci. Êxodo capítulo 18, versículo 17. O sogro de Moisés disse, o que você faz não é bom, mas eu estou trabalhando. Mas o modo que você está trabalhando não é o correto. Que você não vai aguentar muito tempo. Vai estressar, sobrecarga de estresse. Não só você, mas aqueles que estão aí. Que você tem limites. O que você faz não é bom. E prontamente, quando alguém fala para você, olha, o que você está fazendo não é bom, você tem a capacidade para parar, para analisar e dizer, não, realmente, minha mãe está dizendo, está certo, meu pastor está dizendo, está certo, a ovelha está falando para mim, está certo, o meu irmão em Cristo, o meu cônjuge está falando, é certo. Você tem a capacidade de parar para analisar. Tem que parar para analisar. Nem todo conselho vem de Deus também, é isso. Tem que ter discernimento. Discernimento. O maior exemplo de humildade, nós já temos dito aqui, Jesus, aprendei de mim, que sou manso e sou humilde de coração. Jesus é o tema central da Bíblia, o Senhor e Salvador, e sendo Senhor e Salvador, a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra, e mesmo assim, se humilhou. Como se humilhou? Tornando-se obediente. Então, humilhar-se é tornar-se submisso, estar debaixo de uma missão obediente até a morte. E até a morte de cruz. Jesus é o nosso modelo. Então não olhe para modelos terrenos, pastores altivos, arrogantes, prepotentes, que pisam em cima dos outros por causa do antropocentrismo, pastores que visam o lucro, a lã e a gordura da ovelha em várias esferas, sendo dolosamente, sendo encobertamente ou sendo claramente, não importa. Não importa. O que importa é que nós precisamos aprender com o Senhor. Aprendei de mim, que sou manso e sou humilde de coração. Jesus, antes de partir, antes de morrer, ele lavou os pés dos seus discípulos, deixando um exemplo de serviço, de diaconia, de ministro que é servir. Ele deixou o exemplo, olha, eu sou o Senhor. Se eu sou o Senhor, estou lavando os vossos pés, então façam a mesma coisa, sirvam. Vocês foram chamados para servir. Exército da libertação, salvos para servir. Humildade, sempre a humildade, a singeleza vai preceder a honra. Nós temos isso no nosso coração. Temos no nosso coração. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus 24, 12. Nós falamos de muitos sinais. Nós falamos de tempos, terremotos, Estado Islâmico. Tudo isso são sinais, é evidente. Não estou dizendo que não são, não, tá? Nós falamos de guerras, pestes, rumores de guerra. Nós falamos de tsunamis. Nós falamos do aumento da heresia. Também são todos esses sinais. Agora, quer ver um sinal que poucas pessoas estão dando importância? É a multiplicação do pecado, da iniquidade. Eu já falei que a raiz de iniquidade é perverter, não estar submisso à lei. Por isso, não estar submisso, humildade em reconhecer que Jesus é Senhor, em conformidade com a palavra, o amor de quase todos se esfriará. Então, quem não cuida, não vigia, torna-se cada vez mais egoísta. E nem sabe que é egoísta. E é altivo, é soberbo, é imodesto, que é o contrário de modesto. Em tudo, falar, viver, vestir, possuir, ter. É o antropocentrismo que temos pregado contra. É o ego. É o culto a mim mesmo. E a palavra de Deus é deixada segundo e terceiro planos. Inventam alguma coisa sobre a palavra para não espantar ninguém, mas é por causa do eu, é falta de singeleza, a falta de humildade, dizendo-se, eu sou e aqui O amor de muitas pessoas está esfriando. Por que está esfriando? Vamos analisar. É falta de humildade, é insubmissão a quê? A palavra de Deus. Hoje não se convive mais. Não se convive mais com a Bíblia. Ou quando se lê, não se aplica. O orgulho não permite nós submetermos a ela. Não, mas Deus me chamou para. Você ouve, pastores. Pastores famosos dizendo que você nasceu para ser feliz. Não, você nasceu para ser santo e viver a sua vida para a glória de Deus. O que você vai querer? Ser feliz longe de Deus? Ser feliz soberbo, arrogante, prepotente, afastado de Deus? Ou ser humilde, santo, para viver uma vida aqui ainda na terra, com a verdadeira felicidade, próximo de Deus, com lágrimas, mas próximo de Deus. E ter, pela promessa, a vida eterna, morar na nossa cidade celestial. Então pessoas não convivem mais, são orgulhosos. Quais são as características dos homens dos últimos tempos? Orgulhosos. Nós lemos lá, na carta que Paulo escreveu a Timóteo, não me falha a memória, a segunda carta que Paulo escreveu, temos outras cartas também sobre as características dos homens dos últimos dias, e uma das características é o quê? A soberba, ou seja, a falta de humildade. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Capítulo 3. Porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos. Amante de si mesmo. Mas como ele mostra amor a si mesmo? Como, pastor? Tem chamado agora metrosexual, é aqueles homens super, hiper vaidosos. Está cheio de pastor assim. Cheio de pastor assim. Não, mas pastor tem que ser assim. Pastor tem que se vestir assim. Tem que se vestir elegantemente, mas modestamente, como diz a Bíblia. Quem disse que tem que vestir roupa de etiqueta? Se puder e não fizer disso a sua queda, cuidado. Quem disse isso? Já entraram na síndrome luciferiana, síndrome satânica, de orgulho, de soberba. Aliás, foi isso que fez com que Satanás fosse lançado do alto abaixo, por causa da sua soberba. Ele quis ser igual a Deus, maior do que Deus. E aí, Deus não permite. Você acha que Deus vai permitir? Nos últimos dias haverá tempos difíceis. Pessoas egoístas. Egoístas. Primeira característica: egoísta, avarento, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, não terão respeito pelas coisas do Senhor, da palavra dele, principalmente. Caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem, atrevidos, cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. E qual o prazer? O poder. Poder. Então olha aí a característica de líderes e mestres dos últimos dias. Leia 2 Timóteo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Leia 2 Pedro 2. Leia todas essas coisas. Leia 2 Timóteo 4. Satanás, adversário de nossas almas, inimigo de Deus e nosso inimigo, ele abandonou a palavra de Deus por seu orgulho, pela sua altivez, pela sua arrogância, e por abandonar a palavra de Deus, ele caiu. Quem abandona, cai. Ou a palavra te aproxima de Deus ou te afasta dele. Mas como assim? Como assim que ele abandonou a palavra? Ele falou a palavra de Deus para Jesus? Falar é uma coisa, amar, chorar, crer, amar, obedecer, fazer dela um espelho é outra coisa diferente. E não mudar, transformar para o seu bel prazer. Cristãos hoje não são dirigidos pela palavra de Deus, pela mente de Deus que está na sua palavra, a revelação do Senhor, e se tornam vítimas do egoísmo, do eu, ambiciosos, altivos, querem mais, 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 mais. Somos importantes. E a igreja está sendo assim, nós somos importantes agora. Nós somos 55 milhões no Brasil, tem que nos engolir. Deixa de ser soberbo, arrogante. Mas que arrogância é essa, que esse aumento numérico que não transforma nada, que não salga, que não ilumina? Pelo contrário, escândalos em cima de escândalos. Pelo contrário, ao invés de lembrar que as pessoas devem voltar para Jesus, para a única luz verdadeira, as pessoas estão se afastando de Jesus por causa da igreja cristã. Sempre haverá um remanescente fiel, é óbvio. Mas muitas igrejas cristãs evangélicas estão dando um testemunho medíocre. E estão afastando as pessoas de conhecerem aquele que é humilde e manso de todo o coração. Você lembra-se daquelas passagens? Isso é do ser humano, viu? E eu posso cair nesse erro. Não estou aqui falando para você, ah, não. Estou falando para mim também. Todo ser humano pode incutir neste erro. E quem incute nesse erro é abatido. Porque Deus abate os soberbos. Está escrito, Deus abate os soberbos. Mas você é soberbo sem querer. Eu fui sem soberbo sem querer. Porque igrejas estão ensinando você a ser soberbo. Igrejas estão ensinando as pessoas a serem soberbas. E então o que é que eu fico? Eu vou ficar com o meu pastor da minha igreja e falar, meu pastor, é isso, é isso, é isso, é isso. Soberbo. Paulo foi um líder, um apóstolo, mas ele não foi orgulhoso. Nós falamos de Jesus, falamos de Moisés, mas Paulo também foi um homem, apesar de ter no seu corpo a marca de Cristo, o espinho. Ele se submeteu ao espinho para permanecer humilde. Glórias a Deus! Você se submete ao espinho para ficar humilde ou você está zombando, escarnecendo, murmurando, reclamando de Deus? Que às vezes dá alguma coisa para você não se ensoberbecer. Você não está nem entendendo a didática de Deus. A didática de Deus nós não entendemos. Mas Deus nos dá. Deus nos dá. Para que simplesmente nós sejamos não ricos, prósperos materialmente. Quem tem e é humilde, glória a Deus. É para a glória de Deus que seja. Mas tem pessoas que não podem. E o Senhor não permite e usa a sua didática e bota um espinhozinho na carne. Olha, esse meu espinho é tua bênção. O espinho que eu estou te dando é uma bênção. Só que as pessoas não querem. Paulo, ele tentou. Mas não, não, Senhor. O teu espinho é uma bênção. O teu espinho é uma bênção. Porque o teu espinho me deixa próximo de ti. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então eu nunca serei forte de mim mesmo. Nunca serei forte de mim mesmo. Lembra-se das passagens? A minha glória é apenas me gloriar na cruz do Calvário, na cruz de Jesus. Quantas coisas Paulo fez, quantas frentes de trabalho ele começou e iniciou. Mas ele falou que o que ele tinha feito por Cristo, foi Cristo que fez por ele. Não eu, mas a glória do Senhor. Então temos muitos exemplos. Deixa Deus usar a didática dele para a sua vida. Isso é nosso, é nosso, é do ser humano. Eu sou tendencioso a este tipo de pecado. É pecado. Eu sou. Todos nós somos suscetíveis a este e a outros tantos pecados, que nós somos carne, osso. Deixa a carne morrer de fome. A carne está pedindo, a sedenta, a carne quer. Você vai dar o que a carne quer, ela quer, ela vai ficar vigorosa. Dá o que a carne quer para você ver. Mas esse pensamento, pastor, vem aqui, olha, pastor. Leva o pensamento a Deus. O que a Bíblia diz sobre o seu pensamento? O que a Bíblia diz sobre o seu pensamento? Ah, pastor, a Bíblia condena o meu pensamento. Então, meu querido irmão, minha irmã, fica com a Bíblia. que a Bíblia é a orientação de Deus, revelada, sem mistura. Lembra-se quando Jesus nos ensinou, quando os seus discípulos, orgulhosos, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs uma parábola para ensinar os seus discípulos: quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que tu convidou e também a ele, e te diga: dá lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidados, vai tomar o último lugar, para que quando vier o teu, aquele que te convidou te diga: amigo, senta-te mais acima. Sente-se mais acima e você vai ser honrado. Você vai ser honrado. Os discípulos de Jesus, apóstolos de Jesus, Senhor, no céu, quem que vai se adentrar a sentar do lado direito do Senhor? Isso não pertence a mim. Mas eu quero meu filho lá. Será que Deus tem observado os nossos orgulhos? Pregações, temos combatido com humildade? Jesus reparou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Qual era a intenção do coração? Jesus conhece a intenção do nosso coração. Ele conhece por que eu estou pregando aqui. Eu quero pregar aqui e eu tenho segundas intenções. Deus sabe. Deus sabe todas as coisas. Tem uma passagem que eu li esses dias. Isso nos afirma o que eu estou dizendo aqui. No Evangelho de João, capítulo 2, versículos 24 e 25. Mas Jesus, 23, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que fazia e creram no seu nome. Muitos viram os sinais e creram no seu nome. 23, João. 24, mas Jesus não confiava neles, pois a todos conhecia. Ué, como assim, pastor? Creram no nome de Jesus, mas Jesus não confiava neles. Não estou entendendo. Eles confiavam no nome de Jesus por causa dos milagres. Segundas intenções. Segundas intenções para satisfazer seu ego, a sua soberba, talvez até para ser mais orgulhoso do que o outro. Para dizer: eu estou aqui, eu recebi, você não recebeu. Lembra da Maris cantando Sabor de Mel? Você não me ajudou agora, agora eu estou no topo da pirâmide, estou passando em cima de você. É isso aí mesmo. É isso aí, agora é isso aí, agora é só vitória. Versículo 25. Ele não necessitava de alguém lhe testificasse a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem, no coração do homem. Deus sabe o que há no nosso coração. Deus sabe o que há no seu coração. Em geral, as pessoas hoje não usam talvez a violência, em muitos casos, para chegar adiante. Mas começa colocando tropeços, começa com insinuações, começa com muito cuidado, com estratégias malignas, perversas, demoníacas, fazendo um jogo, colocando o olho nos melhores lugares e vai sorrateiramente querendo conquistar patamares que Deus não colocou para você. Diz a palavra do Senhor: a soberba do teu coração te enganou. Meu Deus, eu quero ver onde está esse versículo. Obadias, eu acho que é Obadias. A soberba, ou seja, a falta de humildade, te enganou. Ah, então não é só Satanás que engana. Não engana, porque ele é o pai da mentira, ele é orgulhoso desde o princípio, mentiroso. Então é isso mesmo. Obadias, Antigo Testamento. Vamos ver? Obadias, capítulo 1, versículo número 3. Está escrito assim. Leiamos. 1, 3. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, que dizes no teu coração: quem me derrubará em terra? Quantas histórias de vida você não já presenciou? Quantos? A começar lá no início, que foi abatido. E assim são os seus seguidores, orgulhosos, altivos, querem ser melhor, maior, são abatidos. Eva quis ser maior, quis ser igual a Deus, foi enganada, porque Deus deu uma palavra e ela não creu na palavra. Então, o orgulho, a soberba, a altivez, a arrogância, a prepotência, são coisas antônimas sobre a humildade, são coisas terrivelmente que enganam. Estão enganando você com pregações egoístas, malignas. Estava lembrando de um versículo, estava pensando aqui, a gente meditando, refletindo sobre humildade, sobre arrogância. O que a gente vai atentar? Para os ensinamentos do Senhor ou para as mensagens pós-modernas relativistas? Não, a igreja tem que ter rica, a igreja tem que ter isso. Irmão, igreja sou eu. A igreja tem que ser rica em quê? De fé, de santificação. Agora, templos, se tiver a condição de ter um templo confortável para a reunião, glória a Deus. Se tiver um templo com goteira, paredes rachadas, que não traga, claro, nenhuma insegurança, mas está ali, cada vaso ali, homem, cada tabernáculo esteja cheio da graça do Espírito Santo de Deus, ali está a riqueza. Ali está a riqueza. Pessoas que querem ocupar o primeiro lugar nem sempre vão destruindo todo mundo, mas ele tem um alvo, ele vai infiltrando ali porque quer honra. Mas a Bíblia diz que Jesus notou. Jesus nota a nossa altivez. Por que que Jesus escolheu Moisés? Por que Jesus escolheu Abraão? Eram homens que não tinham capacidades em si. Jeremias não quis, eu sou pequeno, estou demais, eu não quero, mas é esse que Deus quer, porque não vai se orgulhar. O orgulhoso Deus não escolhe. O orgulhoso Deus não escolhe. Ou se escolher, ele tem que ser transformado e mudado. Aquele que tem tendência ao orgulho, à soberba, ele é abatido. E se ele não se submeter, não se arrepender, vai ficar lá, abatido. A soberba do teu coração te enganou. Eita glória! Deixa eu ler o versículo que eu quero ler aqui. Guarda no seu coração, porque são palavras de vida. Você crê que a palavra de Deus são palavras de vida? No capítulo 12 de Romanos, diz assim: sede unânimes entre vós. Unânimes, sendo uno. Orar para o mesmo propósito, orar para a glória de Deus. Não ambicioneis as coisas altas, elevadas, arrogantes. Não ambicioneis as coisas altas, altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Romanos 12, 16. Então, cuidado. Cuidado que eu posso incorrer neste erro. Você imaginou? Eu chegar para pregar, não, eu sou pregador da Rádio Trombetas. Eu sou o Samuel França, que trabalhei em tantos lugares. Eu sou o sou nada. Zero, 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 zero à esquerda. Quando acontece alguma coisa boa, que eu falo alguma coisa boa, não sou eu. Mas o Senhor que nos chamou. Para a glória dele, para que nós façamos como João. Pequenininho. Queridos, o importante é que a Rádio Trombeta diminua, Samuel França diminua, mas que Jesus cresça. Eu sei que você pode estar pensando, mas poxa, que mensagem de início de programa, eu estou precisando de um acalento, estou precisando de uma coragem, mas é uma coragem também para você fazer um autoexame, para eu fazer, que tipo de mensagem você está ouvindo. Que tipo de projetos você tem colocado diante de Deus? São projetos humildes ou são projetos altivos? É para a gente analisar. Orgulho não é pecado pequeno. Não é. Tomemos todo cuidado. Jesus notou o acontecimento. Por isso que ele comentou e ensinou. O orgulho é terrível aos olhos de Deus. A soberba, ele abate todo aquele que quer se engrandecer. Eu quero mais uma vez, é uma mensagem que nós podemos falar sobre ela ainda amanhã. Mas para a gente encurtar, que são 10:09, o exemplo de tudo isso já falei que é Jesus. Em Filipenses capítulo 2, nós encontramos ali o exemplo que deve ser seguido. Quais são as nossas intenções? Tende no coração o sentimento que houve em Jesus Cristo. Qual foi o sentimento que houve em Jesus Cristo? Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Homens, formiguinhas. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. A humilhação de Jesus constitui em não exigir o que era direito seu. Hoje estamos na era e no momento em que exigir. Não deixa que Deus te exalte. Deixa que a tua exaltação, a tua honra seja Deus que faça na tua vida. Eu quero terminar em Tiago capítulo 4. Isso fala nos relacionamentos também, viu? Quando você se humilha, mesmo você tendo razão, para a glória de Deus, você será honrado. Eu não sei se eu já contei aqui, eu lembro que eu contei em algumas igrejas. Eu não lembro se eu contei aqui, mas se eu contei, eu vou repetir. No ano de 96, quando eu me converti, a Gláucia tinha se convertido ainda, minha esposa. E foram 2 anos onde nós lutamos, onde nós nos humilhamos, porque assim Deus o quis, e Deus falou, se humilha, porque é na humilhação que a vitória vem. E uma certa feita, estava indo para um culto na casa do meu irmão mais velho, culto de ações de graças, numa tarde de sábado. Mileninha era muito novinha, Laila também, a diferença de 1 ano e meio, eu tinha uns 3 anos de convertido, e a Gláucia, 2 anos, porque ela se converteu quando a Gláucia tinha, não era ainda convertida, e ela esbravejou, gritou com as crianças, eu fui falar com ela, ela gritou comigo, disse que eu tenho que cuidar de mim mesmo, ela que cuidava das crianças do jeito que ela queria, ela cuida do jeito dela, eu cuidava do meu, foi assim, mais ou menos as expressões que ela usou, e eu, não é? Manso não, mas Deus controlando tudo, e Deus me controlou de uma tal maneira que eu fiquei exatamente calado. Ela gritou, esbravejou, bradou ali, e eu fiquei quieto. Fiquei quieto quando foi, isso no sábado, na terça-feira à noite, chamei ela para conversar. Depois da conversa que eu tive, depois que eu cheguei do seminário, do seminário, sentou e ela pediu perdão chorando. Por uma humilhação ou apenas adiar uma conversa, vale a pena você se humilhar. Está escrito. Talvez você precise se humilhar diante do seu cônjuge por um período para que Deus cumpra a promessa dele na sua vida. Você talvez tenha que se humilhar diante de uma ovelha. Você tem que se humilhar diante do seu pastor, do seu patrão, do seu empregado. Eu não sei o que Deus requer de você, porque Deus colocou a mensagem dessa no meu coração hoje, mas eu sei que tem um propósito para Deus estar falando conosco desta maneira. Humilhai-vos, pois, perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Exaltar aqui é honrar, dar a devida honra a você. A seu tempo, Ele vos exaltará. Está escrito em Pedro, no capítulo 5, na sua primeira carta, escrito está: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, portanto, debaixo da potente mão de Deus. A mão de Deus é potente. Não adianta brigar com Deus. Saulo tentou brigar com Deus, tentou confrontar Deus. Olha, você é bom não se recalcitrar contra os aguilhões. Quanto mais você pula, muito mais você fustiga, mais você vai sangrar. Não adianta brigar com Deus. Humilha-te diante de Deus, humilha-te diante de Deus. Nós vemos na Bíblia, e ele se humilhou e Deus o exaltou. Somos servos. Entendeu? Está entendendo? Ao invés de Deus, Jesus, insistir, não, eu sou Deus, ele se humilhou a si mesmo. Diante de cuja palavra o universo se abala. Ele é adorado, ele é exaltado por todos os anjos criados. Ele que não é criatura, mas o próprio Criador, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte como um malfeitor, a morte de cruz. É isso que o Senhor quer que façamos. Que Jesus Cristo possuía, ele quer que nós também tenhamos o mesmo sentimento nesta área de humildade, singeleza, sem arrogância, sem altivez e orgulho. E quem não tem essa mentalidade não vive o verdadeiro evangelho. Humildade não é sinônimo de fraqueza, humildade é sinônimo de poder, viu? Humildade é sinônimo de poder. E as pessoas que não se humilham diante do Senhor, eu quero dizer que são inimigas da cruz, inimigas do evangelho. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos guarde e nos dê a capacitação pelo poder do Espírito Santo de Deus, para que nos submetamos sempre ao Senhor e dele através da palavra. Senhor, no nome de Jesus, obrigado. Quem sabe, ó Senhor, não seja uma humilhação. Pode ser. Quem sabe é um baixar a cabeça, é adiar a recompensa para que a promessa se cumpra. Não foi a humilhação, não foi a singeleza de Moisés, de Jeremias, em saber que não podiam, mas que o Senhor era na vida deles. Não foi assim com José do Egito, não foi assim com Abraão. Quem sabe não deva ser assim conosco, comigo e com aqueles que estão agora nos ouvir em várias partes do Brasil e do mundo. Abençoa, Senhor, os meus irmãos agora. Abençoa os locais de trabalho, abençoa as empresas, abençoa as famílias, abençoa, Senhor, os lares. Abençoa, Pai, porque a tua bênção é que enriquece e não acrescenta nenhuma dor. Dá-nos a capacidade de sermos humildes para que o teu nome cresça, engrandeça e o teu nome seja, Senhor, sempre, sempre exaltado, mesmo que para isso sejamos humilhados, perseguidos e até mesmo mortos. Abençoa, abençoa, Pai. Alarga as portas. Não permita que sintamos dores além daquilo que podemos suportar. E vá conosco, em nome de Jesus.